Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a Gata Tony, senhora Jovem Nerd, e todo dia eu me pergunto, será que eu vou falhar como mãe?
Ah, meu filho, essa é a pergunta que te leva pra vida.
Eu já tenho a resposta, falhei.
É, pronto, começou. Começou, André, sempre que tem esses temas.
Eu sempre falhei, mas acertei algumas coisas, mas falhei muita, gente. Pois, aqui é a Andréia Pazos, portuguesa, e como dá raiva você não ter a quem culpar. Não tem alguém pra você culpar. Dá muita raiva, não ter um culpado.
Pois é.
Olá, sou o Thiago Queiroz, sou de volta aqui e já percebi que elas só me chamam quando é tema pra pesar o clima, né?
Não, olha, que a gente tem gravado coisas pesadas e tipo, pô, tá?
É. A gente gravou sobre Emília Pérez, não tem mais pesado que aquilo, não.
Nossa senhora!
Olá, aqui é a Paty Mafra e eu já fui mãe de adolescente.
Nossa, gente, dá, tipo, quando você assiste essa série, dá tipo assim, ufa, passei, sabe?
Nossa!
Deu certo!
É. Aqui é o Rafael Kina da Jogabilidade e eu vou estar enviando uma cartinha pra Orlando com as contas do meu terapeuta e do meu cardiologista.
Uma caneca de mamica!
Presta atenção, tem duas cariocas de plantão aqui pra te dar uma notícia maravilhosa.
Pois é, duas cariocas, meu amor.
É. Você sabia que em abril desse ano, 2025, e do ano que vem, 2026, o Rio de Janeiro será a capital mundial do livro?
Olha aí que delícia, meu amor! Pois é, gente, olha só, esse título, ele é concedido pela Unesco e vai ser a primeira vez que um país de língua portuguesa vai sediar esse título, meu amor.
Olha aí,
que delícia!
Demais!
Hoje a gente tem que caprichar que no demais. Sotaque.
Vamos caprichar, que a gente meio que já perdeu, né? Esse
a
sotaque
gente perde.
Carioca. Que isso, gente? É muito tempo morando longe, né? A gente vai perdendo.
Pra gente fazer o sotaque carioca, a gente vira adolescente de novo.
É, a gente vira adolescente, porque...
Porque a série Adolescência que a gente tá falando aqui hoje, né?
Olha aí.
Tá no nosso modo adolescente.
Todo mundo adolescente, não vamos esquecer, hein, gente? Dessa notícia tão legal. Ai, que gostoso, é bem gostoso.
Gente, é claro que a estante virtual não ia deixar você na mão, né, não? E não ia deixar isso passar em branco.
Pois é, meu amor.
Porque, meu amor, a estante virtual já separou uma seleção de livros que tem o Rio de Janeiro ou autores cariocas.
Olha aí.
E promoções, hein, gente? Promoções especiais pra você.
Olha que
pegar
delícia.
Esses livros cariocas.
Cariocas.
Janeiro, cidade maravilhosa.
Ai, que delícia, que gostoso. Olha aí, não se esqueça, gente, a estante virtual tem livros novos e seminovos. Vamos economizar e contribuir para o consumo consciente.
É, gente, porque comprar livros usados é uma atitude inteligente.
É isso aí, é inteligente, gente. Usa a cabecinha. Olha aí que delícia. Reduzindo o desperdício, contribuindo para a economia circular. Vamos circular, que gostoso.
Então é isso, meu amor. Não perca tempo. Acesse agora a estante virtual para você aproveitar as promoções da capital mundial do livro.
Ai, que gostoso essa capital, gente. Vamos lá, aproveita agora. Livros acessíveis, livros para todos.
Isso, 1, 2, 3 e já! Já!
Pra quem não sabe, né, a gente vai falar hoje sobre a minissérie da Netflix chamada Adolescência.
Só um pontinho que eu tenho que falar é que as pessoas ficam tão preocupadas. Ah, mas o meu filho é gay, aí chora. Ai, minha filha, acho que é leve, aí chora. Gente, você tem que chorar de verdade se tiver um filho em céu, um filho red pill. Isso que é motivo pra chorar. O resto é só alegria, tá?
Pois é, gente.
É só alegria.
Gente, porque, nossa, é muito intenso, né? Como essa série toca realmente nisso, porque, né, o próprio criador, que também atua na série, ele falou, não queríamos botar, assim, nenhuma família que fosse, sei lá, o pai bebe, bate nos filhos.
Nossa, eu achei isso incrível.
Com algum indício de abuso, não. Uma família em que você pode olhar e dizer, olha, isso poderia acontecer comigo.
Não, isso acontece todos os dias, gente. Não é porque a criança não vai lá e enfia a faca numa outra que não tá acontecendo. Tem uma geração de Red Pills, dessa galera extremista sendo formada, que é assustador.
Eu acho que a série até, ela joga nomes ali que eu acho que tem muita culpa nesse movimento todo, incel, misógino, Red Pill, que rola por aí. Gente na internet que lucra com isso, entendeu?
É verdade.
É isso aí, porque a série foca nisso aí. Olha o que tá acontecendo que vocês não estão vendo na casa de vocês. Porque estão doutrinando.
Sem nenhuma intenção de passar pano pra nenhum dos lados, mas tem outra vítima ali também, né? Que no caso é o garoto. O adolescente em si é uma vítima desse ambiente inteiro.
Ele é uma vítima de uma sociedade doente, gente.
Exato.
É verdade. Quando eu fiz o vídeo pra comentar a série, eu lembro de ter falado uma coisa que muita gente falou, pô, não tinha pensado nisso. Mas que na verdade, assim, isso é uma tragédia. A palavra que bem define o que acontece, o assassinato, isso é uma tragédia. E essa tragédia, a gente costuma achar que ela só acaba com a vida daquela pessoa cuja vida literalmente foi encerrada, né, brutalmente. Mas não, ela acaba com a vida de todo mundo. A minissérie nem olhou para a família da vítima.
Nem, pois é.
Mas ela mostra muito claramente como que a vida de todo mundo acabou. A vida do menino acabou, do Jamie. A vida da família do Jamie acabou. Nunca mais vai ser a mesma coisa.
Eu acho que a série é muito sobre isso. Ela é sobre as consequências daquilo, né?
Uhum.
Todos os episódios são depois do ato. É tudo consequência do que aconteceu na noite anterior.
Alguns anos atrás, eu vi uma mulher dando palestra naquela TED Talk, né? Ela dando uma palestra que ela era mãe de um garoto, de um atirador de escola. E ela falando ali. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo na cabeça dele, sabe? E ela falava, conversem com seus filhos. Porque na série eles retratam muito isso. Eram pais bons, né? Pais, né? Medianos, assim, né? Dentro do possível. Mas eles... O cara trabalhava muito. Quer dizer, é falta de tempo com o filho, né?
A culpa não é desse pai que trabalha muito. Todo mundo é obrigado a trabalhar muito. A gente vive num sistema, né, de exploração contínua aí. Tipo assim, e você também não pode culpar a ignorância deles em não saber das coisas. É aquilo que vocês falaram. É meio que, olha, isso pode acontecer com qualquer um, no final das contas.
Exato. Quando eu vi essa mãe falando no TED Talk, era essa sensação. Ela tava, gente, eu não fazia ideia. E aí, o que que acontece? Ela carrega uma culpa dupla, né? Sentir, né? Que falhou com o filho. A culpa pela outra família. Porque o que ela recebeu, né? De ódio, de todo mundo culpando eles, a família, né? Olha que seus psicopatas, né? Olha que seu filho fez, né? Vocês são doentes, né? Você automaticamente, você quer culpar a família. É um instinto, né? Você vai, não. Tem alguma coisa errada nessa família. É. Isso não é normal, gente. A nossa reação, eu mesma, né? Quando acontece uma coisa dessa, eu fico. Claro que existem famílias disfuncionais em que resulta nisso, mas não necessariamente. Né?
Hoje você consegue interagir com pessoas sem que a sua família sequer saiba. Você consegue ter opiniões ou ser influenciado ou muitas vezes ser a pessoa que é ativa nisso sem a sua família saber.
Sem saber, gente. A maioria... Olha, eu vi uma reportagem de uma menina que entrevistou vários incels, né? Mas eles estavam de máscara, eles não queriam se identificar. E ela pergunta, seus pais sabem? Eles não sabem que a gente é incel. E aí eles têm toda essa cultura, né? E eles mesmo falam, nós acreditamos que a culpa é das mulheres, porque se elas olhassem pra gente, quisessem estar com a gente não precisaria, né, ser assim e tal. Então eles jogam a culpa, né?
É, eles são vítimas, né, na cabeça deles. De uma rejeição, né?
Exato, porque eles se acham, alguns se consideram feios, outros não têm, né, aptidões, assim, sociais, né, pra poder se socializar, enfim. Então eles jogam isso, né, e aí eles vão consumindo esses conteúdos, que esses fóruns aí, né, é só de ódio, né, e eles vão achando, é isso mesmo, mulher ali, lixo, a gente tem que tratar assim. Aí você junta o bullying, né? Eles sofrem bullying, alguns sofrem bullying. Não que a gente queira justificar uma atrocidade dessa, mas explica, né? Você vai entendendo vários fatores aí que são gatilho, né? Pra essa galera.
Eu acho bem interessante como a série bota, por exemplo, o episódio da consequência na vida da família como último, porque no primeiro episódio você fica assim, ah, não foi ele, né? Porque você olha ele, pô, é uma criança.
Nossa, eu estava revoltada com o jeito que a polícia entrou na casa. Pegando uma criança, o garoto se urinando. Eu fiquei, gente, que absurdo, que ódio dos policiais. Assim, você fica com raiva, você fica em choque, né? Porque você não acredita. Eu não acreditei.
A gente vai ter que pensar em spoiler aqui.
Não tem como falar dessa série, gente, sem dar spoiler. É. Então, daqui pra frente, a gente vai dar spoiler, tá?
Um abraço.
Se você... tá, mas eu não quero tomar spoiler, então para aqui, vai lá assistir a série e depois volta a escutar. Porque a gente vai ter que dar spoiler, não tem como, não tem como.
Vai lá, fica destruído da cabeça, aí você volta pra cá.
Fica bem deprê, tá? Vai chorar.
Mas, ó, André, você tava falando, né, da invasão e tal. Tudo isso foi no começo em que tava... a gente tava sendo colocado na mesma visão, vamos dizer assim, que os pais estavam tendo.
Exato.
Ou seja, ele é uma criança, vamos dizer assim, a ponto de ter urinado quando o policial entrou. Ele tava deitado na caminha dele, no quarto dele, todo bonitinho, todo decorado de estrelinha, né? Ele tinha uma infantilização ali.
Não, e ele tem uma baby face, né, gente? Aquela carinha de bebê. Ele, o menino tá cara de bebê, gente. Você fica, não, para com isso, é uma criança, gente. O que que é isso?
E o legal é que mostra, eu pelo menos entendi isso, principalmente no terceiro episódio, que ele é uma criança. Ele é infantil. Ele é muito facilmente, como adolescente,
muito suscetível.
É, muito suscetível a esse tipo de propaganda. Então, tipo, quando ele fala com a psicóloga, você percebe que talvez ele não tenha noção, consciência da gravidade daquilo que ele fez.
Não tem, gente. Não tem noção.
E não, claro que não vai ter. Ele é adolescente. Exato. Ele não tem nem o cérebro formado ainda.
Exato.
Eu acho que, assim, o que mexe mesmo nessa série, e que eu acho que por isso que ela causa toda essa comoção, porque muita gente foi assistir ela como achando que era uma coisa de investigação policial.
Isso.
E muita gente odiou a série por conta disso, porque depois falou assim, peraí, acabou e agora eu não sei o que aconteceu. Como assim eu não sei? Eles contaram pra você no primeiro episódio.
Contou tudo, no primeiro episódio.
Teve muita gente que falou pra mim isso, olha, eu detestei a série. Eu fui ver o seu vídeo aí e eu entendi.
Porque as pessoas ficam com o desejo de que vai ter uma reviravolta e que se descobre que não foi ele. As próprias pessoas, assim como os pais, a gente, né, o espectador, a gente custa entender que sim, foi ele. Tava lá desde o primeiro momento. É. Era ele.
Não, ninguém mentiu. Não era nada.
No primeiro episódio, eles já contam que garoto é o culpado. Eu fui assistir sem saber nada da série. Eu não sabia nada. Eu fui assistir porque as pessoas estavam falando. Eu falei, vou assistir. E aí, eu não sabia de nada. Eu não sabia nem que o garoto esfaqueava alguém. Nada. E aí, quando começa as polícias entrando, pegando a criança daquela forma tão bruta, né? Tão brutal. Eu falei, gente, como que a polícia entra assim? Como que manda a mãe deitar no chão? Como que, sabe? Aquilo tudo já foi muito chocante. Você ficar revoltado. Eu já tava revoltada ali. E aí você fica naquela esperança. Não é o garoto, gente. Que absurdo. Você fica naquela expectativa que vai ser uma série sobre isso. Que você vai ver quem é o verdadeiro culpado. E não. No primeiro episódio, eles falam, foi o garoto. Mostram um vídeo do garoto choqueando a garota. É isso. No final, não deixa dúvida.
Na verdade, eles mostram ao mesmo tempo que o pai está vendo o vídeo. A gente vê junto com o pai o vídeo.
E mesmo assim, às vezes você ainda fica, não, mas se fosse alguém que tava com a mesma roupa que ele, porque não pode ser. É que nem o pai, você tem a sua fase da girafa na areia movediça, que é a fase de negação, né? Fala, não, mas não pode ter sido. Até você chegar na aceitação, pra mim, foi no episódio 3. Porque, por exemplo, no episódio 2, tem aquele outro garoto que era amigo dele.
Que tinha a faca, né?
É. Que foi cúmplice.
Exato, que é o que emprestou a faca.
E foge, né? Ele foge.
Exato. E ele tem mais carinha de psicopata, ele é mais... E aí você fica, não. Foi ele pegou a roupa do garoto emprestado e blá, blá, blá. No terceiro episódio, é um tapa na sua cara. Olha, não foi ele. A gente já te mostrou no primeiro episódio que não foi ele. Não dá mais como se negar.
No terceiro episódio, que é um take só, né, gente? Porque a série toda, cada episódio é um take. É plano sequência. Então não tem corte nenhum. Não tem nem aquele corte invisível. Não tem. E o garoto segurou, gente. Primeiro papel daquele menino, tá?
É, primeiro set de filmagem que ele vai.
Na vida real ele tem 15 anos.
Que desafio, hein?
O guri, assim, arrebentou de um jeito inacreditável. Mas é tão real tudo. A atuação dele, a da psicóloga, assim.
Nossa, incrível.
É muito incrível. Esse episódio é.
Pois
muito
é, e
forte.
O fato de ser plano sequência faz ficar tão real que parece que você tá ali. Você tá andando naquele corredor, né? né? Porque não tem corte, você tá ali, você tá andando junto.
O plano sequência deixa tudo muito tenso, porque você não consegue desviar o olhar daquilo ali, sabe?
É angustiante.
É angustiante, é tudo muito palpável, real.
É palpável.
É pra te botar dentro da situação, né?
Exato.
Como se você estivesse ali vivendo.
É muito, né?
E acho que as pessoas conseguem se identificar em diferentes níveis, né? Pra mim foi muito fácil me identificar, porque como eu falei, eu sou mãe de adolescente, o Eric agora que oficialmente tem 20, então se a gente for considerar os 19, né? Ele acabou de deixar de ser adolescente. E eu consigo lembrar de quando ele tinha aquela idade, e de interpretar o que ele seria ou não capaz de fazer ou pensar com aquela idade, né? Então é muito surpreendente você descobrir ao longo do próprio episódio que ele vai conseguindo se tornar aquilo que ele se tornou, né? Que ele acabou matando uma garota.
Tem até uma curiosidade que essa cena da psicóloga, do menino com a psicóloga, que ali, pô, você sabe que foi o menino, mas você não entende por que que ele fez aquilo, né? O que levou o garoto a fazer aquilo. É nesse momento que você enxerga, né? Ali, ele com a psicóloga, você enxerga quem é o menino e você fica em choque. Porque eu fiquei com medo daquele menino, gente.
Então, isso que é legal.
Porque é muito superficial, né? A forma como ele explica a vivência dele de adolescente é muito besta. Ele explica ali como se fosse um problema trivial que ele tava resolvendo. Uma angústia da vida que ele tava resolvendo.
Mas que coragem naquela psicóloga de ficar ali sem se mexer, sabe?
É.
Porque o garoto explode, vai pra cima dela, taca o café, sei lá o quê, entendeu? E ela fica ali, né? Se segurando. Você vê que no final, ela cai no choro, né? No final, ela respira fundo, porque é assustador. É assustador. E tem uma curiosidade que foi até o Azaghal que me contou isso, que o sanduíche faz parte do teste dela. E isso faz parte de testes com psicólogo. Ela prepara um sanduíche, ela não diz que é pra ele, ela diz que é sanduíche dela. Ah, eu reservei metade do meu sanduíche pra você, se você quiser. Ela não diz que fez pra ele, ela diz que é queijo com picles. E ela bota ali, naquele sanduíche, um ingrediente que ela sabe que ele não gosta, que é picles.
Não gosto.
É de propósito, o picles tá ali de propósito, um sanduíche que ele não gosta. E no final, mesmo assim, ele come. Como eu não sou psicóloga, eu não sei do que se trata esse teste, né? Mas é um teste que psicólogos usam, entendeu? E tá lá na cena.
Se o psicólogo te der um sanduíche com picles e você comer, você é preso na hora, fica sabendo, tá? Imediatamente eles te prendem.
Pra mim teria que ser um sanduíche de anchova, que eu odeio anchova, entendeu?
Ah, pra mim tinha que ter salsinha, sanduíche de salsinha. Ai, como eu odeio salsinha. Puta merda.
E uma coisa legal de falar, que eu vi muita gente não entendendo também, lendo e tal. Ela é uma psicóloga de formação, mas ela não tava lá fazendo terapia com o garoto. Ela tava avaliando o garoto do ponto de vista de ele entender, por causa da culpabilidade, do estabelecimento de pena e tudo mais, entender até que ponto ele era capaz de saber a consequência dos atos dele. E o que eu vi do sanduíche é que era uma maneira dela interpretar ele passar por cima de algo que ele mesmo não gostava, no caso o picles, e ainda assim experimentar algo. Era a abertura, vamos dizer assim, dele pra um novo, pra algo que fosse repulsivo e tal. E depois ela fica enojada.
No início ela oferece e no final ela não quer nem tocar.
Lembrando que ela começa oferecendo pra ele algo que ele ama, que é inclusive outra coisa infantilizada ali, que é um chocolate quente com marshmallows que ela leva.
Ela leva na tapoeira, mas.
E aí depois ela oferta pra ele uma coisa totalmente aversiva pra ele, que no caso é o picles, né?
É verdade.
E é engraçado que o chocolate ele não toma, ele taca longe, taca nela, sei lá, taca. E ele, no final, ele come o sanduíche, né?
Pois é. E o que eu gostei dessa cena também é que você vê todos os lados dele, né? O lado vulnerável, que você fica com pena, aí de repente vem um lado agressivo, o lado dele indiferente, você vê tudo, né, ali naquela criança, eu tava com uma faca, eu poderia ter tocado nela se eu quisesse, mas eu não fiz, outros garotos poderiam fazer, então você vai vendo.
E ele enxerga isso como uma virtude, porque aquilo é a misoginia que foi enraizada nele, a mulher é um papel de servitude, né, ou um objeto de desejo só. E aí que tá, e é engraçado porque ela falando com ele sobre sexualidade, ele parece que nem tem isso ainda completamente aflorado nele, a questão da sexualidade, de sexo, de desejo, mas já foi inseminado com esse tipo de pensamento.
Exato, porque é muito novo. Até o policial fala, mas todo menino de 13 anos não é um incel?
E isso é um outro ponto interessante, o que também não mostra na série, mas que a gente que conhece um pouco, infelizmente, esse ambiente, né, é que ele provavelmente foi celebrado entre os incels por ter cometido isso.
Com certeza!
Com certeza.
De alguma maneira tem um status status pra quem é extremo, pra quem é agressivo, pra quem milita, né? Dessa maneira horrorosa, né?
Tem uma cena que é o último episódio, que esse é o episódio que destrói todo mundo, porque ali você, até então, você acredita, o problema tá na família. Você quer culpar alguém. Você quer culpar alguém que criou aquela criança. Não, alguma coisa aconteceu ali. E aí, no episódio que você vai conhecer a família, o pai vai lá numa loja de materiais de construção pra tentar arranjar um produto pra tirar a tinta que picharam o carro dele, o carro que ele usa pra trabalho, picharam, pedófilo, sabe? Tipo, uma parada nada a ver com a situação. E o garoto que atende ele reconhece que é o pai do menino que foi acusado de assassinato, que tá presa, que é o escândalo do momento. E aí ele fala, ó, nós estamos do lado do seu filho. Se precisar, a gente faz um financiamento coletivo pra te ajudar, não sei o quê. É. E ali ele fica altamente desconfortável, porque ele viu o vídeo do filho matando uma menina. Ele sabe que o filho é culpado. E o garoto fala, estamos do lado do seu filho.
É.
Ali você vê que tem esse suporte.
Ele até fala, né? Eu vi as fotos dela. Tipo assim.
Exato. Culpar a vítima.
Exato. Que eram as fotos dela. Ah, lembra sim, que ele fala que vazou, blá, blá.
Exato. Que aí ele fala, eu vi as fotos dela. Tipo, ah, ela tava nua. Então ela merecia isso. Né?
Exato.
Mas ele tava ali no quarto dele. A gente pensou que ele estivesse seguro.
Agora, não tem nada mais violento do que a família sendo obrigada a continuar a vida, né?
É.
Isso é muito pesado, gente.
É o aniversário do pai, e aí ele diz que ele vai mudar o depoimento dele no dia, e o pai sequer tenta convencer ele do diferente. Uhum. Porque, assim, tá todo mundo entregue ali ao que foi decidido por um adolescente. Teve um adolescente que decidiu matar alguém. Eles ainda fazem questão de colocar eles se darem bem no relacionamento deles, o pai e a mãe ali terem uma interação bacana entre eles, né? Eles têm um romancezinho ali e tal. Eles...
Exato, né?
Estão todos super funcionais, né? Entre si, individualmente, tanto que tem um momento que eles falam do report card dele, ou seja, das notas, né? Ou seja, ele não tem nenhuma questão de desempenho escolar também.
Exato.
O que eles fizeram foi justamente isolar todos os motivos que normalmente as pessoas dão pra violências. Então eles isolaram tudo e criaram um ambiente, vamos dizer assim, que de onde não seria possível vir isso vindo. Era impossível deduzir que isso aconteceria, né?
No episódio 1 você fica, ah, não, não pode ser esse menino. Aí no 2, não, talvez tenha sido esse amigo dele. Aí no 3, não, foi ele, mas vai que o pai era violento em casa. Aí no episódio 4 você vê, não, porque o episódio 4 eu acho que ele brinca muito com isso, pô, será que o pai é violento? Porque tem até um momento que ele vai pra cima do adolescente, tá infernizando a vida dele, e você vê que ele não agride, não dá um soco no adolescente, sabe? Ele dá um chacoalhão nele, mas ele não bate, né?
Ele tipo, se segura, ele se contém.
Exato,
né?
Ele se segura, ele se contém. Aí você vê, não, realmente, não é. O problema não era a família, o problema não era, tipo, ele apanhava na escola, sabe? O bullying que ele sofria era uma coisa online, que veio depois dele tentar dar investidas na menina, que ele fala que, ah, ela tava numa situação vulnerável, aí eu tentei dar uma investida nela.
O que provavelmente ele também fez sob pressão, porque, de novo, ele era super infantilizado e incompatível com a própria característica dele, ele ser tão agressivo, vamos dizer assim, na conquista de uma garota. Ainda mais uma garota que eles tentaram demonstrar que era mais cobiçada, mais popular, sei lá. É curioso isso também. Quase como se ele tivesse feito uma tentativa que ele soubesse que não ia dar certo, né?
No final das contas, não é uma coisa sexual. Ela é por poder. Vai cobiçar a garota que é mais popular, não às vezes porque você acha ela mais bonita.
E vocês notaram no episódio com a terapeuta, né? O tanto que ficou muito claro que a questão dele era como a aparência física dele era interpretada pela garota. É uma coisa tão boba, tão banal e tão...
Exatamente.
E tão, de novo, infantil, assim, que chega a ser bobo. Mas você me acha bonito?
Quer ter a validação.
E ela faz questão de não validá-lo justamente pra ver como ele se sente... ao não ser validado ali, né? Ela emula, vamos dizer assim, uma situação parecida, que é justamente quando ele fica violento.
É, tem momento que ele fala que ele se acha feio.
E ela não nega.
Ele quer que ela negue, entendeu?
É, exatamente, ele quer a validação.
A omissão dela pra ele foi uma confirmação de que sim, ela acha ele feio.
Mas, gente, no resumo é isso, né? O ser humano quer validação.
Exato.
O ser humano passa a vida querendo ser validado, querendo pertencer, quer fazer parte. No fundo é isso, o ser humano quer ser amado, quer ser querido, e é o que mais falta, né?
Pois é, e esse movimento em céu, eles vão buscar um culpado, né?
Não só eles vão buscar um culpado, por isso que é sempre mais fácil, né? Você encontrar um alvo minoritário pra culpar pelos seus problemas, mas eles vão buscar justamente nessas outras pessoas companheirismo, validação, amizade.
É isso aí.
Eu recebi um vídeo de uma mulher contando casos reais, né? De... crianças que cometeram crimes. E ela conta o caso de um menino em que, quando ele é investigado pelo crime, o menino de 11 anos começou pesquisando na internet sobre extrema-direita. Ele começou assim. E aí, olha que bizarro, que não é nem no Google que ele pesquisa, é no TikTok. Porque hoje em dia, acho que os adolescentes nem usam mais Google. Google...
Pesquisa no TikTok,
é. Google é pra gente, que é velho, tá? Google é coisa de velho.
Agora eu tô no chat já
vendo. É tudo TikTok. E aí, o que que acontece? O TikTok vê ele se interessar por aquele artigo e ele começa a ser bombardeado por tudo que alimenta, né, os ideais extremistas. É isso que as redes sociais falam. Você dá like em um vídeo, você vai receber mais 10 sobre aquele mesmo assunto.
É, algoritmo, né?
Dali o garoto entrou pra um grupo online de incels e de extremistas, e aí ele foi acolhido por um grupo. Ele sentiu pertencer a um grupo. E aí os investigadores perguntam pra ele, mas você não tentou sair? Você achava certo? Ele falou, não. Muita coisa que falavam ali eu achava errado e me dava até medo. Eu não tinha amigos, todos meus amigos estavam ali. Eu era um garoto provavelmente com dificuldades sociais na escola, de fazer amizade, aquela coisa toda. E ali, naquele grupo de adultos tóxicos e monstruosos, ele foi abraçado e não conseguia mais sair. Por mais que ele discordasse de algumas coisas, achasse algumas coisas, dessem medo nele, isso é real, gente, é o que acontece.
É um comportamento de seita, né?
Exato. De seita, é. De que você se sente acolhido.
Mas ele tava ali no quarto dele. A gente pensou que ele estivesse seguro.
Tiago, tá bem quietinho aí, Tiago. Vou falar com você agora. Como é que foi pra você? Você tem... Peraí, já até esqueci, Tiago. Você tem tanto filho, peraí. Você tem 3 filhos, né? 3 ou 4, Tiago?
Ele tem 4 filhos, né?
Não, deixa eu me desculpar. É porque essa série mexeu muito comigo. E, assim, vocês estão tão bem entrosados. Eu tenho uma certa dificuldade de sair entrando, acavalando, todo mundo falando. Então, eu prefiro ficar na minha e esperar algum momento pra poder falar. Eu tenho 4 filhos. Não é que teve mais da última vez que eu vim aqui, não. Continuam sendo 4 filhos.
Mas já tem filho adolescente, né, Tiago?
Então, foi por isso que mexeu muito comigo, né? Eu acho que imagino que essa série ela é tão especial porque ela mexe com as pessoas de lugares diferentes, né? A Paty, por exemplo, mexeu num lugar muito específico que parece um pouco com o meu. O Rafa, ele pega uma outra percepção, pelo que eu tô entendendo, acho que você não tem filho. Então, não. É. Então,
nem assim, pretendo. Isso...
Olha, ele botando as mãozinhas pro céu, o Rafa.
E o meu mais velho, ele tem 12 anos, entende? Tudo uhum. Acontece com o menino quando ele tem 13. E o meu maior medo de toda a vida é que ele vire um incel. Ou que os meus meninos, né? Que os meus mais velhos são meninos.
É, mas ser mãe de menino é pior. Porque aí você fica com medo dela ser alvo de um incel.
É, o meu medo agora é esse. Eu tô apavorada.
Ser mãe do menino é ser automaticamente mãe do vilão.
Exato.
A gente tem um ônus muito maior. Porque o tipo de interferência que eles têm no mundo, por serem meninos, é muito maior. O alcance de qualquer falha de caráter de um menino é muito maior.
É, com certeza.
Não tenho o que falar. Justamente por causa do poder masculino. Não tem o que dizer. Então são muitas camadas de dificuldade, você ser mãe de um adolescente e menino no mundo de hoje, sabe? Em que ele também é automaticamente o vilão e com isso sofre algumas injustiças. Sim, eu vejo, vivencio isso com o Eric. Ele não parte de uma página em que ele é inocente, nunca, por ser um menino adolescente. É, ele sempre vai ter uma presunção ali de que algo tá errado, vamos dizer assim, com ele. Mas... E o potencial dele de se tornar um vilão é muito maior. A menina é mais naturalmente vítima.
Que também é horrível, né? Mas, sim, Thiago, o seu mais velho tem 12.
É, mas os meus dois mais velhos são meninos e as duas mais novas são meninas. Então eu tô ferrado dos dois jeitos, porque eu tenho...
Você sofre de todos os lados.
Mas e aí?
Em todos os cenários.
E aí eu acho que, assim, ela mexe, porque primeiro, porque eu sou pai e eu me vi muito no lugar daquele pai, mas a gente tem essa ansiedade de ficar descobrindo qual que é o vilão da história. Vocês aqui estão fazendo isso. Não, o vilão são os incels. Não, peraí, não é. Essa série, ela mostra como que a gente está enfiado na lama enquanto sociedade. Ela mostra o quanto que a gente está criando o cenário perfeito para que tragédias dessas sejam cada vez mais frequentes. E estão se tornando cada vez mais frequentes. Que a série, ela também fala sobre ser menino, sobre masculinidade. A gente começa a entender a dimensão do problema que a gente vive. É um menino que ele não recebe afeto do pai. Ok que o pai tá dando melhor, ele é trabalhador e tal, mas o fato é, esse menino, ele não tem o acolhimento do pai, da figura paterna dele. Se vocês perceberam, uma das coisas que mais me cortou o coração foi quando o pai vira o rosto pra ele no início do primeiro episódio, e quando ele fala sobre isso no terceiro episódio, fala sobre a questão no jogo de futebol, que o pai olhava pro outro lado, e ele também falava no quarto, se eu não me engano, no quarto o pai fala sobre isso quando tá conversando com a mãe. Ou seja, esse distanciamento, essa falta desse afeto masculino, e a gente pega isso daí que sempre foi frequência na nossa vida de menino, sabe? A gente sempre foi assim. A gente foi criado com pais que davam um tapa nas nossas costas pra gente ser macho, sabe?
E as menininhas, hein?
É.
Já tá namorando? Com 5 anos de idade, já tá namorando?
Exatamente.
E tudo que vinha de menina era ruim, né? Você vai usar essa roupa de mulherzinha? Vai fazer xixi sentado que nem mulherzinha?
É mulherzinha, é sempre diminuindo, né?
Sempre.
Isso. É inferior, é dito inferior. Então você pega tudo isso e você vê que você só juntou e organizou e botou, chamou de incel, mas isso tudo já existia desde sempre. A diferença é que agora a gente tem internet, todo mundo tem acesso a isso tudo. Eu não tive acesso a esse tipo de coisa. Sei lá se eu seria cooptado se eu fosse adolescente, porque eu era esquisito, eu era zoado, eu não conseguia falar com menina, eu não fazia nada direito. Eu tinha medo de ser zombado, eu queria ser invisível na escola. Então, o segundo episódio ele me toca, inclusive, por conta da minha própria adolescência. E aí você fala, cara, a gente tá muito ferrado, porque tudo isso leva pra esse lugar. A gente agora pega a internet, a gente bota na mão das crianças cada vez mais cedo, a gente já falou em outros episódios aqui de como que a gente fica deixando a criança solta com o celular na mão, é isso. Aí você corta pros pais no final da série falando, poxa, mas ele ficava lá no quarto dele, ele pediu um computador. Pois é, a gente precisa entender que os nossos filhos, quando eles estão em casa, dentro do quarto, trancados no quarto, eles não estão mais sozinhos como a gente ficava quando a gente era adolescente.
Não estão.
Exato, não estão, a gente tava sozinho. É.
Nunca mais.
Eles nunca mais vão estar sozinhos. É isso, assim, é o cenário perfeito para que tragédias como essa aconteçam. Ele tá inseguro, ele não tem segurança de que ele é amado. Aquele terceiro episódio no qual ela é uma psicóloga forense, né? Porque ela tem essa função de ajudar em investigações e tudo mais. Quando ela começa a fazer essas provocações dele, ele age naquele lugar de tentando, e aquilo ali, se eu não me engano, acho que era a quinta ou terceira sessão, a gente pega a última sessão, né?
Uhum.
E aí a gente vê que ele já tinha estabelecido um vínculo de afeto com aquela psicóloga, a ponto de fazer algumas substituições enquanto mãe dele. Uhum. Ela, pra ele, ali era uma figura materna. E quando ela não, como a gente até falou aqui, né? Ah, não, quando você não vai dizer que eu não sou feio, mas você gosta de mim, aquela criança implorando pra saber, para ter certeza se aquela figura importante para ele, gostava dele, aquilo para mim foi dilacerador, porque aquilo dali é a realidade de muitos meninos.
É a realidade!
Teve uma pesquisa no ano passado no Brasil, 50% dos adolescentes brasileiros não têm certeza de que são amados pelos pais. Metade! Aí a gente vê a lama que a gente tá inserido, sabe? Então, assim, pra mim é uma série que ela é muito importante porque ela mostra isso. Ela não vai mostrar quem é o vilão, não vai mostrar que, porque ele é psicopata, porque ele tem algum problema, porque ele nasceu assim, esquisito. Não, é porque a gente tá todo mundo adoecido.
Naquele momento que ele tá com a psicóloga, a gente fica torcendo pra que ele seja uma psicopata.
Né? É.
A gente fica torcendo pra que ela ache traços.
Ou então torcendo pra ele ser novamente a negação. Pô, e se ele for inocente? Novamente na sua cara. Não, ele não é inocente. Para de negar. Olha aqui ele agindo desse jeito. Eu tava vendo uma entrevista com os atores, né? E a atriz que faz a psicóloga, muito boa ela, inclusive.
Muito excelente.
Ela fala um pouco isso, da montanha-russa de emoções que esse episódio faz, porque ela estava tentando atuar desse jeito, de que no fundo talvez ela também quisesse acreditar que aquela criança ali era inocente, sabe? E ela fica até tão mal ali no final por ter tomado esse tapa na cara, de tipo, é um pequeno misógino em treinamento aqui. Na verdade, pior, né? Não é um treinamento, ela tá formada.
Exato, eu acho que ela queria ver se ele era vítima de violência doméstica, de se ele tinha algum exemplo, né? E ela chega à conclusão que não, né? E é assustador.
Se você também notar o ambiente escolar, tanto que estava despreparado para lidar com o assunto, o tanto que ele conseguiu ser invisível, porque também tem um fator. Vamos imaginar, então, que a comunicação dele online estivesse sendo monitorada pelos pais, que acho que é isso que a série também criou, uma educação, vamos dizer assim, na internet, né? Tá bom, mas tem um monte de emoji que você nunca ia saber o que significa. Tem uma linguagem toda cifrada. Não adianta apenas você monitorar seu filho, porque eu acho que também tinha muitos pais que estavam no alto da sua tranquilidade pensando, não, eu sei tudo que o meu filho faz online. Beleza, vai lá interpretar cor de coração, então. Boa sorte.
O policial olha as redes sociais. Não, mas vocês não eram amigos? Porque a menina te mandou o coração na sua postagem.
E o garoto, o filho do policial, tem esse papel, né? Instruir o pai ali. O pai, em momento algum, teve curiosidade de perguntar pro próprio filho a respeito de um crime que ele tava investigando, porque os adolescentes não são reconhecidos dessa maneira, como autoridade ou expostos a isso. E o garoto tava com a chave ali na mão dele.
Falando
dos significados.
É, inclusive, você tava falando de que, às vezes tem um pai assistindo e ele tá lá, mas eu olho o que o meu filho tá fazendo online.
Sim.
E é meio que, como você falou, é o papel do policial nesse episódio.
Sim.
É mostrar, tá, você olha, mas será que você entende? Será que você ouve?
Exatamente, você não entende. Os adolescentes, isso é de geração em geração, vão ter uma linguagem própria que a gente não vai entender. Eu já não entendo muitas das coisas que a Gisele, que a Piccola.
Ah, nossa, um monte. As gírias eu não entendo nada.
E outra coisa que foi curiosa pra mim, o papel do filho do policial também, é que ele, sim, conhece o linguajar, esteve exposto às mesmas questões, ele também é uma vítima ali, vamos dizer assim, da inabilidade social dele, porque ele também sofre bullying e tudo mais.
E ele sofre não... bem mais bullying, né? Ele sofre não bullying bem mais pesado.
É. Muito mais.
O filho dele sofre bullying pra caramba.
Sofre muito mais. Isso é uma parada muito impressionante.
E aí a gente consegue perceber o tanto que é invisível.
Que não é só a questão do bullying, né? Porque você vê o policial ali, que não tinha noção que o filho dele sofria bullying, e ali dentro ele percebe isso, a turma inteira sacaneando o filho dele. Ele percebe que o filho dele é um excluído dentro da escola, e ele percebe que ele não tem noção nenhuma da vida do filho. Ali mexe muito com ele.
Uma das primeiras cenas, né, antes da gente saber que tem o crime, é o garoto ligando pro pai falando que não quer ir pra escola, porque tá, acho que com dor de barriga, não lembro. E ele faz uma cara assim do tipo... Eu sei que não é verdade, mas deixa ele faltar algo assim. O que que tá por trás disso? De novo, tanto que você consegue ficar invisível pros seus pais, pra sua escola, pros seus pares, porque os amigos todos também ficaram chocados com o potencial dele de ser um assassino ali, né? Exceto os instantes. Mas eu digo, a amiga da garota, quer dizer, é sobre um garoto sendo invisível, a série.
É, outro, vi no outro dia também um outro vídeo, justamente sobre essa questão da falta de conexão de pais com filhos, né? Que um filho, quando ele chega com uma questão, por mais idiota que seja, o cara dá um exemplo do filho chegar, pai, queria pintar meu cabelo de azul. E aí ele fala assim, ali você tem uma oportunidade de começar uma conversa, e geralmente é, enquanto viver embaixo desse teto aqui, não vai ter filho meu que vai pintar cabelo de azul. Já corta. E você já poderia olhar, é por que você gostaria de pintar seu cabelo de azul? Começar ali um diálogo pra entender por quê. Ah, porque todos os meus amigos estão pintando.
Uhum.
Aí começa outro corte, né? O pai pode dizer, mas você não é todo mundo. E aí, de novo, seria a oportunidade da criança falar, mas é que eu não me sinto aceito, eu não me sinto querido, eu não me sinto inserido. E aí, você perde essa conexão só de falar, não vai. Que ridículo, você não é todo mundo. Todo mundo vai se jogar do prédio, você vai também se jogar. Aí,
pois é.
As oportunidades que a gente tem de tentar entender o que que aquele adolescente tá passando, ou aquela criança, gente, não é nem adolescente, o que aquela criança tá passando, geralmente a pessoa já corta essa oportunidade de entender o que tá acontecendo. Que muitas das vezes, gente, quando uma escola chama um pai pra reclamar que a criança fez isso, fez aquilo, os pais chegam, mas meu Deus, mas o meu filho em casa não é assim, não é possível, porque não sabe o que tá acontecendo na vida da criança.
Não estão preparados pra discutir esse tema, isso também a série mostra, eles não têm preparo nenhum, nem os pais, nem a escola.
Pois é.
Eu tenho amigos que trabalham, né, que são professores, e é pior porque, na verdade, muitas vezes o pai chega já defendendo o filho, já, não, pô, o que que você tá falando mal do meu filho? Pô, se ele tirou nota ruim aqui, é por culpa sua que eu não soube ensinar pra ele, sabe? Se ele bagunçou, é porque você não teve autoridade pra botar ele no lugar dele, sabe? É sempre... A culpa é do outro adulto. A
educação tradicional está falida e está fadada ao fracasso eternamente enquanto permanecer nesses moldes.
Exato.
Enquanto a gente continuar achando que professores têm que agir dessa forma, enquanto eles serem, né, não serem valorizados, seja monetariamente ou seja na função deles. Mas, pra mim, o que é mais importante nesse episódio é justamente quando mostra que esse pai policial, ele não tem contato nenhum com o filho. Não é uma questão dele ser super protegido, do pai ignorar. Não, não tem afeto, não tem vínculo ali. E ao longo do episódio, ele vendo o tamanho da cagada que estava se desenhando, ele começa a perceber o tamanho do problema que o filho dele poderia estar se metendo e tenta resgatar. Tanto pra mim, a cena mais linda é aquela que ele chama o filho pra almoçar, coisa que ele não fazia, o filho até estranha.
É.
Ele fala assim, não, vamos lá, vai, dá uma, sabe, acho que é o único suspiro de esperança que essa série traz é nesse final desse segundo episódio.
E você vê como o filho fica feliz, né?
E ele fala que ama o filho.
Exatamente.
Inclusive, esse segundo episódio, parafraseando, sei lá, o Sr. K, que é a sucursal do inferno, é isso? Eu não sei o que é uma sucursal.
Sucursal é tipo filial.
Então, é isso. É uma...
Um mini inferno.
Aquele ambiente de escola é tão... Dá tanta ansiedade esse episódio.
É horrível.
Porque é descontrolado. Não, não existe controle dos adultos sobre aquelas crianças, aqueles adolescentes.
É horrível.
Mas é real isso, gente.
Então, é real, é super real. E por isso dá, você pensa assim, nossa, realmente, o ensino do jeito que ele é hoje, ele tá fadado ao fracasso. Ele não tem como isso daqui, desse jeito, dar certo.
Não tem como.
Como é hoje não, como ainda é, né? Porque há muitos anos que é assim, né? E tem muito que evoluir, gente. E não tá evoluindo, né?
Mas teve uma época em que, se o seu filho tava na escola que você escolheu, você tava com isso terceirizado de alguma maneira. E acho que a série também deixa isso muito claro. Terceirizar pra escola também não dá. Você precisa
A escola é o pior lugar. Eu até tirei meu gato, que eu tenho um gato, né? Da escola, agora ele é homeschooled, né? Que chama aí nos Estados Unidos.
O seu gato estava numa escola, Rafa?
Exato, não vai mais. Não vai mais.
O que aconteceu na escola do gato? Roubaram o lanche dele.
Exato. Pois é, Thiago, agora voltando a você, eu queria até perguntar. Você com um filho de 12 anos, né, e tal, como é que você lida com tudo isso? Porque eu sei que a maior arma que a gente tem é o vínculo, né? Essa criação de vínculo. Você pratica isso, né? Essa questão, né, na sua casa. A gente sabe que não é 100% né, garantido, mas que o vínculo é a única coisa, né, que a gente pode fazer.
É isso. É a única coisa que a gente pode fazer é garantir que os nossos filhos tenham certeza que eles são amados. Assim, desde a mais tenra idade e principalmente passando por essa fase. Agora você pensa, se o seu filho se torna adolescente, como é o meu, que é o meu mais velho, está se tornando, ele está na pré-adolescência, e ele começa a ter essa dúvida em casa, ele se torna muito mais suscetível a qualquer tipo de convite que ele vai receber lá fora. É garantido? Não é, porque nós não temos controle sobre isso. E eu acho que a série ela é muito boa em mostrar isso, que existe esse certo narcisismo parental da nossa parte, da gente achar que não, eu amei meu filho, e tem muito pai de criança pequena que faz isso, não, mas a gente nunca fala palavrão, a gente não bate, a gente não fala, a gente não é agressivo, e de repente ele tá batendo no amiguinho na escola. Sim, porque ser humano é isso, a gente tem essas pulsões. Então entender que a gente não tem controle total e que a gente está submetido numa sociedade que vai influenciar também os nossos filhos é fundamental, porque senão chega naquele lugar que onde é o diálogo final lá dos dois pais, fala assim, peraí, mas como que ele saiu da gente? E aí a mãe fala da mesma forma que a irmã também saiu da gente. Aí escancara esse negócio de não, eu sou onipotente, eu tenho todo o... Não tem, gente, a gente não tem essa coisa de achar que a gente cria os nossos filhos para dentro da nossa bolha, da nossa família, isso não existe. Mas o mínimo que a gente pode garantir é que eles tenham certeza de que eles são amados. Eles têm certeza de que eles têm um lugar para voltar, um lugar para descansar. No caso, descansar não é um descanso físico, mas o descansar no amor. Essa coisa de ele pode estar sendo zoado, ele pode estar tendo dificuldades, como meu filho mais velho teve dificuldades na escola nova. Ele foi para a escola nova, mudou de escola com 11 anos de idade. Ele estava na mesma escola desde sempre. E aí ele chega lá, um monte de gente com seus grupinhos, era uma escola diferente, com metodologia diferente, mais tradicional, e aí ele não consegue entrar. É difícil para uma criança mais velha entrar em grupos e fazer novos amigos. E você tem que se dar conta que às vezes a gente tem que lidar com essa nossa própria impotência, que foi uma dessas conversas que eu tive com ele ano passado, ele chegando para mim assim, numa tarde assim, falando, poxa, é muito difícil fazer amigo. E aí eu poderia muito bem falar assim, ah, para com isso, coisa infantil. Né? Tá sendo bebezinho? Vai lá e faz amigo.
É só você ir lá jogar bola com os parça.
É, sabe? Eu falo, eu sei que é difícil, filho. Pra mim também sempre foi muito difícil. Eu sei que é muito difícil mesmo, mas eu quero que você saiba que você, pra gente, é muito especial. E a gente te ama, independente da quantidade de amigos que você vai ter, e eu sei que você vai arranjar seus amigos. Mas você sempre pode perguntar, conversar com a gente quando você estiver se sentindo mal. Isso é um trabalho protetivo. Porque sim, ele vai saber que quando ele tiver algum problema, ele pode recorrer. Não quando ele tiver algum problema, ele ter uma crise de ansiedade, porque ele não sabe como os pais vão reagir, seja tanto de forma violenta ou na negação de afeto, porque muitas pessoas fazem isso. Não tem aí, hoje no TikTok, tá super famoso o pessoal fazendo trend, que eu acho um absurdo, de, meu filho falou que se eu não der sorvete pra ele na hora da janta, eu posso esquecer que ele existe. Então eu vou fingir que ele não existe mais mesmo. Aí bota a criança desesperada, chorando, e a mãe lá fala, não tenho filho. O que você tá falando? Quem é você? E a criança, assim, em pânico, porque o que é isso? Sabe assim, a gente é o único alicerce nessa fase inicial da vida dos nossos filhos. Se a gente brinca com isso para ter alguma resposta comportamental, a gente vai colher os frutos lá na frente. Vai ser aquele adolescente que não vai querer falar com a gente se tiver alguma questão aparecendo de drogas ou relação a bullying, ou relação à sexualidade, né? Se a sexualidade é um tabu desde o início, como é que eles vão falar com a gente? Não vai ser na adolescência, vai ser com os amigos, que não tenha a menor ingerência sobre eles mesmos, né?
É, e a gente tem que parar com esse negócio de diminuir o problema do adolescente, né? Ah, isso é besteira, meu filho, pelo amor de Deus.
É, e não é, né? Se a gente parar pra lembrar como foi a nossa adolescência, como foi difícil pra gente, foi muito mais difícil do que agora, a gente adulto. Se a gente parar pra pensar, é o momento mais difícil da vida. Eu acho, porque eu, por exemplo, o que você falou lá, seu filho com 11 anos mudou de uma escola, de uma metodologia pra outra, eu passei exatamente por isso. Aos 11 anos de idade, eu saí de um colégio montessoriano, chamava, nem existe mais, chamava Centro de Ensino Montessoriano, e fui pra uma escola de freira, super radical, super, nossa, tudo que eu jamais esperava vivenciar, né? Porque eu tava num colégio em que o ensino Montessori, ele trabalhava o tempo todo pra que não se formassem grupinhos. É claro que você vai ter mais afinidade com uma criança ou outra e vai ter um melhor amigo, isso é normal. Mas não se formavam grupinhos, a turma inteira era unida, apesar de você ter mais afinidade com um com o outro, frequentar a casa de outro, era todo mundo unido. E aí, de repente, eu saí daquilo em que todo mundo se dava bem, não tinha bullying, gente, inacreditável, mas não tinha, pra uma escola que era o oposto daquilo, em que parecia até que era assim, incentivava grupinhos, entendeu? E era só cobrança, sabe, de nota. Só o que importava pros professores, pras freiras, era que você seguisse as regras, que eram loucas, e que você tirasse nota boa. O resto, nada importava.
É, o termômetro é acadêmico. Se você tá performando bem academicamente, tá tudo bem com você.
A escola não se preocupava com o que a outra se preocupava. Eles se preocupavam muito com o entrosamento dos alunos.
O desenvolvimento mais social, né?
Exato! Do trabalho em grupo, em equipe, e enquanto que o outro não, era muito individual. Sabe? Era cada um por si. É muito assustador.
Uhum.
A própria série mostra, acho que, um pouco isso, que é, tipo, uma das primeiras coisas que os pais, assim, falam. Não, mas ele tem notas boas.
Exato.
É. Sim. Como é que ele pode ter feito isso se ele tem notas boas? Se ele vai bem na escola? É.
No caso do meu filho, por exemplo, que foi criado seguramente num ambiente em que ele tinha certeza que ele era amado, porque eu me ocupei disso, isso também não é uma garantia de que ele tenha sentido isso, e também não é uma garantia de que ele não vá procurar amor fora. Ele tem que entender que não é o suficiente também só os pais gostarem. Ele quer pertencer a um grupo, ele quer ser amado por uma garota, ele quer ser reconhecido. Então tem muitas outras necessidades. E o único jeito que a gente tem, como pais, eu acho, é manter a curiosidade a respeito da vida deles, da vida que eles estão levando. Porque isso é a única garantia que a gente tem de que eles vão permanecer compartilhando a vivência que eles estão tendo, que é muito diferente da nossa. Minimamente porque somos pessoas diferentes, né? Se eu nem quiser falar de épocas aqui, mas somos diferentes, né? A nossa criação foi diferente de uma certa forma. E se manter relevante na vida deles, não importa o que esteja acontecendo. Eu falo muito pro Eric, agora que ele é maior, eu falo, eu tenho que ser a sua primeira ligação, não importa o que houve. Eu tenho que ser a sua primeira ligação. E isso é muito bom pra você.
Porque o convívio vai ser pra sempre. Por mais que seu filho saia da sua casa, vai constituir a própria família, etc e tal, o convívio é eterno, né? Você vai querer que esse convívio acabe quando seu filho saia de casa, ou que não, que vocês continuem sendo uma família, não importa se tá debaixo do mesmo teto.
Eu e a Mariana, a gente também sempre procurou criar o Eric assim, de uma forma, como uma analogia assim, pra dieta, vai. Imagina que então você não tem como impedir a criança de ser exposta a todo o doce da vida e delícia da vida, vamos dizer. Mas você pode fazer ela comer uma fruta por dia. Então assim, a gente não consegue retirar eles desse ambiente que eles estão. É impossível.
Exato.
Eles estão inseridos no ambiente, mas é meu papel oferecer uma maçã ali de vez em quando, sabe? A virar ali e falar, nossa, Eric, você tem visto o que tá acontecendo assim, 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 assim? Ainda que não esteja acontecendo com ele. De uma certa forma, por que não dar a minha opinião a respeito de algo também que não foi trazido por ele, minimamente pra que ele, peraí, eu tava ouvindo isso num vídeo outro dia, mas a minha mãe tá falando uma coisa completamente diferente. Então, existem duas versões, não significa que ele vai optar pela minha, claro. Ele pode, ainda assim, escolher um caminho diferente. Mas, minimamente, ele vai ser apresentado a uma visão que é muito aproximada do que a gente entende que é o certo pra eles terem, né? Uma visão mais ética, uma visão mais equilibrada, uma visão que enxerga o outro também.
Mas é importante que as pessoas que estejam ouvindo tenham noção de que não é uma questão só como você tá falando, parte de... Não é só eu tenho que ser a sua primeira ligação, né? Eu sei que não é o que vocês fazem aí há muitos anos, mas muitas pessoas acham que é só você colocar, eu tenho que ser a sua primeira... Mas o que você faz para garantir o seu lugar?
Né? É uma construção. E nunca foi pro Eric uma garantia de que não haveria consequência. É ele bancar
Exato.
A ideia de que Sim, ele tem a mim e ele vai sofrer as consequências da vida e da minha relação com ele se ele fizer algo que não é adequado. Não é impunidade. E me ligue que sempre estarei aqui para você. Mamãe te ama mesmo que você mate alguém. Não é isso.
É, pois é.
Não é. Uhum. É. Pelo contrário, ele tem que saber que eu ser a primeira ligação dele vai ter consequências também. Isso é um vínculo construído, né? De segurança pra ele e pra mim. Ele nunca vai perder o meu amor. Então aí tem aquela questão do indiscutível do amor. Mas ele vai sofrer consequências. É. De alguma maneira ele vai.
Ô, gente, eu não sei vocês, mas os meus filhos na adolescência, eles adoravam fazer perguntas absurdas, sabe? O André era sempre assim, e se eu for um mercenário?
É a cara do André.
Um mercenário, olha só, um mercenário.
Eles fazem umas perguntas muito loucas. E eu sempre falo assim, eu vou te amar de qualquer jeito, mas as consequências dos atos você vai sofrer, entendeu?
Ó, eu vou te amar de qualquer jeito, mas se puder não matar ninguém,
não precisa, tá?
Eu agradeceria muito, tá bom?
Ajuda a mamãe. O maior medo da criança é esse, né? É um dos maiores medos, é deixar de ser amado, né? Deixar, se eu fizer isso, amado, você não vai me amar mais?
Deixa eu botar aqui coisas absurdas pra ver se a minha mãe continua me amando, né?
Exato.
Será que ela vai me amar em todas as ocasiões? É.
Ó, eu vou te amar, mas eu não vou te visitar na cadeia. Não vou.
Mamãe não vai. Não vou pagar um advogado caro.
Não. Exato. Vou levar Nescau Ball no presídio.
Hoje em dia, a pergunta seria, mãe, e se eu fosse um incel? Se eu fosse um Red Pill, você ia continuar amando? Eu falei, assim, é um desgosto imenso na minha vida, né? Mas você não deixa de amar o filho. Essa que é a parada, entendeu?
Exato,
o amor continua com maior a dor que seja sua, entendeu?
Inclusive, a série tem esses easter eggs, né, em relação a isso. No primeiro episódio, não sei se vocês perceberam, tem um rasgo no papel de parede do quarto do menino, né? Que parece uma faca. Inclusive, eu acho que o símbolo da faca é muito emblemático pra essa série, até falar um pouquinho depois. Né? Que parece uma faca. E aí, quando a polícia entra, ele bota a mão na parede e parece que ele tá segurando a faca, né? No último episódio, naquela cena que é praticamente um funeral, né? Que o pai tá fazendo ali pra criança, ele tá quase que uma despedida. Quando ele se abaixa ali pra dar um beijo no ursinho, o rasgo que parece uma faca tá enfincado nas costas dele.
E o pai morrendo pela...
Exato.
É. Sim.
É. Nossa, olha os easter eggs aí.
É, tem.
Nossa, essa cena... Porra.
Foi o que me destruiu completamente. Ali, assim, eu saí dali pra gravar meu vídeo. E gravei, passei 40 minutos falando e chorando no vídeo, assim. Foi um negócio absurdo, cara. Porque aquela hora que ele cobre o bichinho de pelúcia, sabe? Representando o filho dele. Representando o afeto que ele sentiu que ele não deu o suficiente pro filho. E fala, desculpa, filho, eu devia ter feito mais. Cara, ali acabou pra mim.
É, ele sente que falhou.
A gente sempre tem essa sensação, né? De que você pode salvar seu filho dele próprio. Das besteiras que ele mesmo vai decidir fazer. Eu preciso de outro episódio pra falar de pós-adolescência do meu filhotinho de 20 anos.
Ah, mas ainda é adolescente com 20.
Ainda é adolescente, gente.
Que o cérebro dele nem tá 100% formado ainda.
Exato. É. Só com 25, né?
Nem tá, pois é. Eu com 20 anos, eu já trabalhava com 20, mas assim, a cabeça era ainda de adolescente. Mas aquela cena realmente me quebrou. Eu até falei com o Thiago, né, que eu tava indo pro dentista, né, Thiago? Aí eu mandei uma mensagem pra ele. A gente tava falando alguma coisa da gravação. Eu falei, meu Deus, acabei de ver aqui a série, agora eu tô na cara de choro e vou pro dentista agora.
Tiago preferia ter ido pro dentista. Fazer um tratamento de canal.
Facilmente, não tava nem de anestesia. Eu já tava já em Nárnia.
Nossa, gente. Fui lavando o rosto. Falei, vou chegar no dentista com essa cara, gente.
Eu senti muita raiva, assim, de que eu queria entender quem era o culpado daquilo. O tempo todo. Eu queria que o pai fosse culpado.
É, a gente quer, sabe? Né?
Eu queria que tivesse alguma tragédia pra justificar aquilo. E não tem. Isso foi brilhante.
Porque é isso que ia te salvar. Dessa sensação de angústia que você tá sentindo agora.
Exato! É muito genial essa série, gente.
Inominável, né?
Eu tava falando da faca, e por que a faca eu acho que é emblemática. Primeiro, ela que foi a arma do crime, né? Mas a ideia de fazer essa série justamente veio por causa que a pessoa que escreveu, o criador da série, é o moço que faz o pai, né?
É, ele é co-escritor, co-criador, tudo.
Isso. E ele tava vendo notícias e ele viu, nossa, sei lá, três notícias no mesmo ano. Eu sei que foram três notícias muito próximas, jovens, crianças, homens matando meninas, mulheres. Crimes com faca. Porque apesar de ter um controle de armas no Reino Unido, não existe um controle, isso é muito difícil, obviamente, de armas brancas, né? E então tem um número muito grande de crimes que ocorrem com armas brancas no Reino Unido, mas é uma porcentagem bem alta desses crimes são de homens contra mulheres e agora de homens, sei lá, de 13 a 20 anos, um negocinho.
E você vê, né? Pura. Porque é acessível. Quem que não tem acesso a uma faca, gente?
É, qualquer um, pois é. Qualquer chega um na tem. Cozinha, pronto, tá ali, um monte de faca. Não é louco, gente?
Mas ele tava ali no quarto dele. A gente pensou que ele estivesse seguro.
Agora, voltando a essa questão do vínculo, né? Eu vi também há um tempo atrás um cara que também dá palestra, que ele é ex-neonazista.
Uau!
É, e ele agora fica, né, tentando falar pras pessoas que isso é um absurdo. Mas assim, mas como ele entrou nisso? Vai você de pô, ele era jovem, os pais aí, igual a série, não tinham tempo, né? Tava, o pai trabalhava dois empregos, a mãe também, né? Então ele ficava muito sozinho em casa, em frente à TV. Ficava lá em frente à TV, naquela época não tinha rede social, né? Porque hoje em dia ele já é mais velho. E aí, um belo dia, ele tá na rua, sei lá, ele tá... Eu não me lembro o que, que ele tava fazendo. Acho que ele tava meio chapado, né, e tal. E aí vem um cara, tipo, um acolhimento, sabe? Um cara, porra, vem comigo. Tá sozinho, eu vou te mostrar um grupo legal e tal. E aí ele se sentiu tão acolhido. Meio. E aí era um grupo de neonazistas. Quer dizer, olha só onde ele foi sentir o acolhimento, que ele não tinha, né? É, e os pais não eram pessoas ruins, eram só pessoas...
Só que no
pessoas...
caso dele, olha só, precisou ele ir pra rua, passar alguém na rua. Então, assim, era muito mais difícil.
Era mais difícil, é.
Agora seu filho não precisa estar na rua. Ele tá dentro do quarto dele.
Não, o YouTube recomenda pra ele.
Exato. Vai levar, exato. Exatamente, vai mandar o link pra ele se associar àquele grupo. Entendeu? Isso que é o assustador. Tá. Os pais têm essa ilusão, ah, meu filho está seguro dentro de casa. Não está.
Não tá, porque agora ele tá, pois é. E aí na série eles até mencionam aquele tal do Andrew Tate, né? Não sei se vocês já ouviram falar.
Sim.
Que ele foi preso por tráfico humano.
Por tráfico de mulheres.
Né? E depois solto porque ele é rico e a gente sabe que a lei no nosso sistema econômico só existe pra quem é pobre, né? Quem é rico não existe lei.
Exato.
Ele foi lá, ficou detido lá na Romênia, mas já foi solto, já tá aqui fazendo merda de novo. É só conteúdo absurdo, mas ele é uma coisa assim, absurda esse homem, é um monstro. E aí os jovens ficam compartilhando os negócios, criando lá os conteúdos, já não podem nem acusar diretamente só ele, né? Porque tem todos os jovens compartilhando uns conteúdos horríveis, umas coisas horríveis. Esses meninos estão lá, é isso aí, tem que ser assim mesmo, tem que tratar moleque nem lixo. Essa masculinidade tóxica, por exemplo, essa, né? Gente, a galera faz retiro, curso, né? Esse próprio Andrew Tate lá tem os cultos dele, que a galera vai, entendeu? Aí no Brasil também tem, né? Os caras fazem culto, os caras ganham troféu por suas realizações. Os outros fazem um retiro não sei aonde, longe da influência das mulheres, para eles poderem ter performance, para eles produzirem, para ser mais produtivos, sabe? É uma loucura, gente, adulto!
Novamente, associado a essa cobrança e esse pensamento de que a gente é uma fábrica de produtividade, né? É a cobrança do capitalismo, né, também.
Exato,
é
toda
essa a cultura do ódio, né? Tem que odiar as mulheres, tem que odiar LGBT, tem que odiar quem é de outra cor, quem tem que odiar quem é de outra classe social, tem que ter ódio,
A
né?
nossa sociedade doente, da forma que é essa configuração que a gente vive, ela tem um monte de gatilho, né? Esse sistema que a gente vive, né, onde realmente a performance, né, você tem que ser forte, você tem que ser melhor, ninguém tem tempo pra família, você tem que ser produtivo, então você não pode ter tempo pra família. Então você chega em casa, o filho já tá dormindo, sabe? Aí as crianças ficam lá nas redes sociais. É uma bomba relógio, sabe? Todo tipo de gatilho, essa configuração.
E você nem consegue ter tempo pra família. Por mais que você queira, cada ano que passa é mais difícil comprar alimento, sabe, gente?
Exato.
Sim, gente. Você tem contas pra pagar.
É muito gatilho.
E cada vez
é
mais gatilho. Caras, cada vez mais fora do alcance das pessoas.
São crianças sozinhas, pais sem tempo, é rede social, é bullying, é muita coisa, sabe? É muito gatilho,
Outra
né?
coisa que eu acho que é o que dessas gerações pra cá, que é o mais alarmante, é que não é só o tempo exposto à internet na frente do computador. Hoje em dia é 24 horas com a do celular.
É, não, acabou. Agora é.
É o celular que é a parada que mais me assusta.
Eles não estão mais sozinhos.
Em momento algum.
E você não tem como... Ah, meu filho não vai ter celular. Não existe isso. O celular faz parte do dia a dia, do cotidiano de todo mundo hoje em dia. Ele é o seu instrumento de socialização, muitas vezes.
Exato, não. E tem mais uma coisa, hein, que eu vi também um psicólogo falando. Esse negócio de agora a gente só ficar vendo short, né? Assim, TikTok, Instagram, YouTube short, né? São vídeos rápidos, né? Muito rápido. Você fica lá só passando pra cima, pra cima, pra cima. E o que que acontece? Vem vídeos, sei lá, falando de coisas muito tristes, de guerras, de fome, e de repente um vídeo de um cachorrinho. O que que acontece com o nosso cérebro? Fica assim, coisa horrível, coisa boa, coisa horrível, coisa boa. O nosso cérebro começa a ficar meio anestesiado pras emoções, de forma que ele já não recebe, sabe, aquela notícia ruim da da forma que ele receberia antigamente. E ele vai ficando meio que dopado, porque logo depois de uma coisa ruim, vem uma coisa engraçada, um cachorro, e você já esqueceu. Então imagina isso pra um jovem. Então, quer dizer, a empatia, né, vai ficando cada vez menor também, porque você já não vai reagindo tanto àquela informação ruim.
E outra logo coisa vem uma coisa boa. E as informações todas incompletas, né? Porque é isso, são shorts.
Aí já pula pra um cachorro feliz, olha que engraçado. Aí você, ah, você já esqueceu o que você viu. É, você tava chorando no vídeo anterior, você já tá rindo. O nosso cérebro, gente, não foi feito pra isso, sabe?
Não, a gente foi feito pra colher maçã.
Pois é, entendeu?
É isso aí.
Pra pegar a frutinha na árvore.
Pois é.
É.
Entendeu?
É,
e olha onde a gente tá agora. Como é que você vai, não vai ter uma sociedade doente? Você vai ter uma sociedade
não,
doente.
Não, e o ser humano é, né, um animal é, racional que vive em sociedade, que precisa de se conectar com outras pessoas ao vivo, gente. Não adianta ser, sabe, ser tudo online. Não adianta. Eu sei que o online aproxima pessoas que estão em lugares diferentes, à distância, aquela coisa toda. Existe um lado bom. Tudo existe o lado bom. Mas existe o lado também perigoso de a vida se tornar só isso. Sabe? Você não ter mais o contato físico. É, de rir, de abraçar, de... Sabe? É tudo tão assustador.
É muito diferente,
e a gente não sabe o que fazer, sabe? Esse é que é o problema. Né? Porque você acha, ah, mas nas ruas é perigoso. Em casa eu sei que ele tá seguro. Mas não tá mais seguro.
E aí vai fazer o quê? Vai botar o menino numa caixinha? Sabe? Ah, você não vai conversar, não vai usar o celular? 15 horas e 19 horas eu passo uma comida aqui pra essa portinhola? Que não dá.
É, não dá, gente. A Gisele tem uma amiga que vive numa bolha, assim. Um dia ela vai sair dessa bolha e ela não vai saber lidar com o mundo. Ela não sabia nem o que era meme, sabe? Você fala, o que que é meme?
E é por isso que eu sou a favor de go back to monkey. A gente tem que regredir, chega, gente. Vamos voltar um passo.
Tem que regredir. Que inveja dos macacos antigamente, porra!
Imagina que sociedade feliz, a gente jogando bosta um no outro, indo.
Pois é, fala sério. A gente,
pois não, gente, não... os animais são muito mais sábios.
Porra, a gente tá? Entendeu essa evolução. Só veio pra estragar.
Eu acho eles muito mais sábios.
É saco, gente.
Não, quanto mais informação, quanto mais tecnologia, quanto mais a gente vai ficando moderno, né, futurístico, mais vazio, mais triste é, né? Mais assustador é. Quando você assiste uma série dessa, dá raiva. Tipo assim, gente, você não tem quem culpar. Como que a gente vai fazer pra proteger? É o que o paizinho tá falando aqui. Se conectar com seus filhos, gente. Não se afastar.
É, essa é a única coisa.
Por mais idiota que seja a pergunta, isso é virar um mercado. Cenário, o que você vai continuar, minha mãe? E se eu pintar meu cabelo de azul? Sei lá, eu queria usar saia. Se você vier com não logo de cara,
vai
você
distanciar.
Corta aquela oportunidade que você tá tendo pra entender o que tá se passando, que você não sabe.
É.
Você não sabe o que seu filho passa na escola. Como que são as relações dele na escola. Se ele é aceito, se ele não é. Se ele sofre bullying, se ele não sofre.
Se ele faz bullying, se ele não faz.
Se ele faz bullying, se ele não faz.
Faz.
Você não sabe o que está acontecendo. Exato. Tudo é uma oportunidade. Então, por mais idiota que seja a pergunta, é uma oportunidade. Tudo é uma oportunidade.
Mas ele tava ali no quarto dele. A gente pensou que ele estivesse seguro.
Eu não posso deixar de falar das interpretações. A gente tem dito aqui do menino, da psicóloga, mas a mãe... O pai foi espetacular, mas a mãe me pegou, gente.
Pra mim, pai pegou. Você vê como é?
A mãe me pegou muito porque a mãe é aquela mulher que tá sofrendo pra cacete. E ela quer aparentar que tá tudo bem. Essa, pra mim, é a interpretação mais difícil. Ela tá vendo o marido no aniversário dele, na merda, no fundo do poço, com um carro pichado, chamando ele de pedófilo. Ele desesperado. E aí você vê ela segurando as emoções dela. Ela segurando que ela tá assustada, que com a reação dele de nervoso. Que ela tá com vontade de chorar, mas ela segura. E ela tá querendo fingir que tá tudo bem. Não, vamos sair, vamos ao cinema, não sei o quê. Quer dizer, é uma interpretação muito difícil, e como não tem corte, flui do nada. Você vê a mulher tá normal, de repente com o olho cheio d'água, de repente com vontade de chorar e segurando.
Todo mundo ali mandou muito bem,
foi
gente.
Nível Fernanda Torres.
Porra, pinta, você tem que atuar sem corte, cara.
Não tem corte.
E você concorda comigo que, pra mim, ela é o alicerce dessa família? É ela que mantém a família coesa.
Uhum. Com certeza.
Total.
É. Tanto que ela fica perplexa do garoto ter escolhido o pai e não ela, né?
Exato.
Exatamente.
Porque ela provavelmente acredita que o vínculo dela com o filho é maior do que talvez realmente fosse.
Mas até o marido fala que preferia que ela tivesse ido no lugar dele. Que ele, ah, você ia saber falar mais, você ia saber reagir melhor. Porque ele sabe que ele é muito travado.
Ele é.
O pai sabe que tem essas travas com o filho. E ele mesmo não queria, mas o filho escolheu ele.
Tem uma cena muito triste também, quando ela diz, né, eu não vi o vídeo. Você viu o vídeo. Ela sequer viu.
Talvez não seja bom, né, gente?
Mas ainda pensando... assim, né, ela como mãe, ela teve que terceirizar isso também, de alguma maneira. Pra esse pai, né, com o qual ela talvez acreditasse que não tivesse um vínculo tão forte com o garoto. Enfim, tem uma impotência dela ali também, a meu ver. Mexeu comigo um pouco.
Eu acho que instintivamente ele procura uma figura de força, uma figura paterna pra proteger ele ali, entendeu?
Lembrando que ele é um incel, né, gente?
Mas o pai fala uma coisa interessante, ele fala, eu sabia que o filho ia saber que o pai não ia acreditar que ele fez aquilo. E a mãe com certeza ia sacar que ele fez. Ele fala isso, ah, talvez ele me chamou por isso, porque ele achou que eu não ia acreditar que ele fez aquilo.
Eu acho que foi bem isso.
O pai fala isso. Quer dizer, o instinto da mãe, a da mãe ser observadora, sei lá, com mais vínculo, ia sacar que ele era culpado.
Mas eu vou te dizer que eu me senti angustiado o tempo todo. Achei maçante muitos momentos pra mim. Ficar vivendo aquilo, sabe? Não ter uma pausa. Não ter um corte pra você dar um respiro. Aquilo me...
É tenso.
Aquilo foi bem incômodo pra mim. Achei até que eu não tinha gostado da série. Falei, ah, acho que eu não gostei não, gente. Não me fez mal. Me fez mal? Mas faz mal, mas é pra incomodar mesmo, né?
É
pra incomodar. Não tem um respiro. Você fica ali vivendo aquilo, sabe?
É, não corta pra outra cena, pra outro personagem, né?
Não, não corta.
Corta
não...
pra cena do parque, todo mundo brincando no parque, não.
Não tem outro núcleo pra te dar...
É, não tem. Não tem
vamos um... passar pro outro núcleo.
O núcleo engraçado da novela, não tem.
Não tem.
Só porrada.
É sem respirar.
Sem respirar.
O peito apertado o episódio inteiro, assim, sabe?
É horrível.
Você falou um negócio que eu acho que é muito interessante, porque você falou assim, eu achei maçante às vezes. E eu acho que é a proposta da série ser maçante, porque você está acompanhando tudo aquilo meio que em tempo real.
Uhum.
Então, assim, é o andar, o episódio lá da psicóloga, né, que aí tem a pausa, aí ela vai, sai, ela volta, vai pra sala de controle lá de televisão de segurança. Você vê que é um negócio arrastado.
Essa parte é maçante.
É assim na vida real, exatamente. Não é nada dinâmico. A vida não é editada, né?
Exato.
Então...
Porque a gente tá acostumado aos shorts de 10, 15, 30 segundos, sabe?
Uhum. Exato. E aquela coisa longa, né? Lenta.
É então, muito real.
A gente tá num mundo tão acelerado, é verdade. É. Tá num mundo tão acelerado de informações rápidas que o que reflete a realidade incomoda, né?
É, incomoda.
Uma coisa que você falou e me lembrou é que o quanto a série bota vários exemplos de misoginia, sabe? E você vê tipo, no segundo episódio mesmo, o jeito que a menina é tratada ao invés do menino, o jeito como ah, que legal, todo mundo só presta atenção nele, no assassino e na vítima, ninguém fala nada, né? Uhum. Não tem esse foco, mas no terceiro episódio, com a psicóloga, os poucos momentos que ela teria pra respirar, pra desopilar daquela sessão que ela tá fazendo com o menino, o cara fica enchendo a paciência dela. Pô, fica em cima dela o tempo todo.
Nossa, aquele cara irrita.
É verdade.
Então ele mostra esse negócio também que vai adicionando atenção em você. Você não consegue descansar.
O homem querendo dar sugestão, né? No que ela tinha que fazer no trabalho dela.
No trabalho dela, que ele não fazia noção.
Pra invalidar, né?
Exato.
Mas ele tava ali no quarto dele. A gente pensou que ele estivesse seguro.
Tiago, pois é, deixa eu até te perguntar, o seu mais velho, essa coisa de, assim, de pedir, redes sociais, sei lá, como é que você lida com isso, assim, com esse universo aí?
Ele ganhou um celular ano passado por causa da escola, que precisava pra estudar, não sei o quê, mas ele não tem redes sociais.
Ainda bem, é, porque é muito novo.
Não é pra idade dele.
Não muito pode, novo. Não pode, gente, criança não pode, gente.
Porque criança é alvo de grupos aí de pedofilia e tudo mais. Criança não pode ter rede social. Inclusive, se você, pai, procure não expor a imagem da sua criança nas redes sociais, sabe? Que muitos grupos pegam as imagens e utilizam pra angariar informações ou mesmo pra se satisfazer em cima de imagens que você acha que é inocente, mas as pessoas levam pro lado sexual. Então...
Sim, pois é.
Com certeza, gente.
Tem uma pessoa que eu gosto muito, que ela fala muito sobre isso, sobre proteção de imagens dos filhos, que é a Shaylee. Não sei se vocês já viram o trabalho dela. Ela é ótima. Foi uma das pessoas que falou, você tem que assistir essa série. E aí eu falei, pô, não queria, né? Eu queria me alienar. Não queria, porque eu sabia que ia tirar essa minha cabeça.
É. A gente fica fica, né? Tipo, ai,
não quero me deixa ter. Aqui na minha zona de conforto.
Meu travesseiro,
bom.
Meu cobertor. Meu pirulito.
Pois é. Queria ficar, né? Ver uma coisa aqui pra dar risada. Aí, não. Mas foi importante assistir, né? Eu acho que ela é uma pessoa que fala muito sobre isso na internet, sobre proteção da imagem dos filhos. É muito legal acompanhar o trabalho dela. De novo, meu filho, não vai ter. E só ele que tem celular. Por mais que o segundo, né, mais velho, o Gael, ele fique possesso de inveja, fala assim, você não tem idade pra isso ainda. E aí o Dante só tem o WhatsApp, que a gente tem uma conversa aberta de qualquer coisa que aparecer esquisita, ele pergunta pra gente, a gente fala. Então, aquelas coisas que meio que parece golpe, ele fica, pai, chegou isso aqui, ah, bloqueei isso aí é pessoas que estão querendo tirar dinheiro de você. E você nem tem dinheiro. Então, assim, a gente vai conversando sobre isso, sabe? E ele vai entendendo que a internet não é um lugar cheio de unicórnios felizes, né? Tem coisas esquisitas ali.
Exato. De novo, tem coisas boas e coisas esquisitas, é isso. Mas aí, como é que a gente vai salvar os filhos de ter acesso às coisas? A gente não vai, eles terão acesso às coisas ruins.
Terão.
Você tem que pôr mais coisa boa no mix, não tem jeito.
Oferecer aquela fruta,
né? É, tem que plantar todo dia.
Fazer alguma coisa, gente, porque não tem como blindar o filho. As informações vão chegar, uma hora ou outra, vão chegar.
Então, pro meu filho não ser incel, eu tenho que dar uma maçã pra ele todo dia?
É isso, uma curiosa, maçã por dia.
É fácil, viu?
Uma maçã por dia.
Uma maçã, abacaxi.
Resolve tá tudo. Pronto. É uma maçã por dia, Rafa. Pode ter filho agora, vai.
A medicina tá muito avançada, né, gente?
É só isso que você precisa fazer.
Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.